Bom dia, Manuel Vieira, e bom dia aos ouvintes da MFM 91.7. Estamos para a primeira edição da semana do Mundo em Duas Sintonias.
Exatamente, entre Luanda e Lisboa. Laureano, este fim de semana foi triste e Londres eventualmente se esteja a refazer depois de novos ataques terroristas no sábado à noite.
Pois, utilizaste uma expressão muito interessante e bem colocada aqui. Se esteja a refazer, ainda está neste processo. E como tu disseste bem, no sábado, segundo os primeiros relatos, uma carrinha de cor branca investiu a 80 km hora contra peões no passeio da London Bridge, que é uma das pontes que faz a travessia do Rio Tamisa, e de seguida três homens atacaram, traziam-se em pânico com facas. Eles acabaram mesmo por se dirigir a uma zona do Borough Market, que é perto da ponte sobre o Tamisa, e fizeram então aí vários esfaqueamentos. O último balanço que foi dado agora revelam para cerca de 7 mortos e mais de 40 feridos, dos quais 21 em estado grave. A carrinha que foi utilizada por estes três atacantes já foi recuperada, depois deles terem atropelado várias pessoas nesta London Bridge, e estes três suspeitos acabaram por ser abatidos depois de esfaquearem algumas pessoas no mercado. Cerca de 8 polícias, e aqui a informação que temos é que foram abatidos por 8 agentes da polícia, que dispararam cerca de 50 tiros.
É uma questão para refletir, tendo em conta que a própria Grã-Bretanha está a caminho de eleições, em pouco menos de 2 semanas, segundo o atentado, depois do de Manchester, que ainda está na nossa memória.
Pois, ontem a Primeira-Ministra Theresa May reuniu de emergência com o seu gabinete, e também foi suspensa a campanha eleitoral ontem, que deverá retomar nesta segunda-feira. Há também aqui um reforço policial nas ruas, e é previsível que a campanha eleitoral agora se debruce sobre as questões de segurança. O Brexit e as questões sociais passam agora para segundo plano dessas eleições do próximo dia 8, não é? Na quinta-feira. E Theresa May disse mesmo também, na sua comunicação, que as forças de segurança evitaram nos últimos meses cerca de cinco atentados. Este clima que se vai vivendo, estes três indivíduos que acabaram por ser abatidos, eles atacaram quem podiam com faca, e pelo caminho deixaram gente sem vida, gente a lutar pela vida, e gente que certamente depois disso mudará de vida, terá uma vida completamente diferente disso. É também aqui informar que a polícia fez 12 detenções a cerca de 14 km de Londres, e agora se tenta, o Estado Islâmico também, Daesh, já reivindicou o atentado, porque as questões que se colocavam, como aconteceu, quem cometeu os ataques, se era uma questão ligada a grupos isolados ou lobos solitários, mas não é nada disso. O Daesh acaba por então reivindicar esses atentados, e Londres vive essa situação. Aquilo que tu dizias da implicação, porque agora a questão da segurança vai ser colocada na agenda eleitoral, e isto nesta altura, os atentados, já a situação de Manchester e agora de Londres, não são muito boas para Theresa May, para a eleição, porque ela fez essas eleições antecipadas. Na altura em que convocou eleições, ela tinha cerca de 20 pontos de avanço em relação aos trabalhistas, e a poucos dias daí das urnas, esta distância encolheu para menos de 3 pontos percentuais, e Theresa May arrisca-se a repetir o efeito Cameron a convocar consultas eleitorais, e às vezes tanta esperteza pode dar também em algumas, assim, com todo o respeito, entre aspas, públicas.
Sim, é um assunto que vamos continuar a acompanhar, até porque a própria indústria do entretenimento também se está a ressentir deste clima de insegurança. Mesmo ontem, apesar de toda a coragem, Ariana Grande deu o espetáculo prometido depois daquela situação de Manchester. Falemos de nós agora, Armindo Laureano, o 4 de junho de 1969 foi de um feito inédito na história de Angola. Houve, digamos, o desvio de rota de um avião e um dos protagonistas conta esta história muito bem, Luiz Neto Kiambata, está entre nós. É um feito que também se repercutiu muito na mídia da altura em Portugal.
Pois, Luiz Neto Kiambata, Lolo Kiambata, tem estado a falar disso já há vários anos. Ele tem um espaço num programa da Amílcar Xavier na Rádio Nacional, o África Magazine, já fez abordagem sobre isso e eu recuperei isso também porque recordo que quando fizemos a entrevista para Vivências e que depois se tornou em livro, isto já desde 2013, mesmo já quando mais novo ouvia sempre falar dessa história, e reclama o esquecimento que foi colocado um dos quatro, eu digo um dos quatro da história do nosso país, porque nós temos o 4 de janeiro, que é o dia dos mártires da repressão colonial, a questão da Baixa de Cansães, temos o 4 de fevereiro, a data do início da luta armada, e depois desde 2002 passamos a ter o 4 de abril, que é o dia da paz e da reconciliação nacional. Estes quatro, porque acabam por ser quatro quadros. Aqui, desculpa, aqui a redundância, quatro quadros, mas são três que são celebrados, recordados e comemorados. Mas o 4 de junho de 69, que foi quando três jovens angolanos protagonizaram uma ação corajosa desviando um avião da antiga DTA para Brazzaville. Luiz Neto Kiambata, Lolo Kiambata, Diogo de Jesus e Manuel Soares da Silva, Nelito Soares, foram os três protagonistas deste feito inédito, um ato histórico, e que foi bem sucedido e foi até relatado. Temos aqui, acabamos por publicar na página da Vivências Press este dado e o próprio relato da Polícia Política Portuguesa, a PIDE, sobre isso. Diogo de Jesus e Nelito Soares já não estão vivos, mas Luiz Neto Kiambata, aí está. E então, 48 anos depois que foi passado, decidimos recordar isso para que se perceba o impacto que teve aquilo e esta ação corajosa destes senhores, na altura jovens, que movidos pelo facto das velhas, como eles dizem, as mães, terem sido presas por estarem a apoiar a luta de libertação, então protagonizaram este ato para se juntarem então à luta.
Muito bem, já que falavas em 444, 4 quatros, vamos a Sim. mais um 4, desta vez o 4 de junho. Num dia como ontem, João Paulo II visitava Angola, era o primeiro Papa a chegar a Angola e com aquela perspectiva de paz, paz podre, eleições à vista, enfim, um momento que também pode ser revivido nas nossas memórias.
Pois, é essa, reavivar as memórias, isto é importante, tocar nesta questão da memória para que ela não se perca. E então, isto é bom relatar. Falávamos do 4 de junho de 69, Luiz Neto Kiambata, Deus Jesus e Nelito Soares, e a importância de se discutir, de se abordar isto para que a data não fique esquecida. E este 4 de junho de 92, que ontem decidi recuperar e colocar aqui na nossa agenda, porque, afinal de contas, às vezes passa assim despercebido, nós olhamos, olha, 25 anos.
Sim, são passados já desde passaram desde 25 primeira... anos. Eu lembro-me, pequenino, no Lubango, fomos a Nossa Senhora do Monte ao estádio ver o Papa. Era um privilégio, ou é um privilégio.
Pois, porque João Paulo II, que é um Papa carismático, foi um Papa, e ele, esta passagem por Angola, no dia em que ele chega, 4 de junho de 92, faz, a visita foi de 4 a 10 de junho, e não ficou apenas por Luanda, porque fez essas visitas às províncias do Uambo, da Huila, como tu também disseste, a Cabinda, e também foi a Zaire, a Bazacongo, visitar também a mais antiga igreja católica construída a sul do Equador, e teve esta importância. Mesmo o discurso, que houve aqui uma coisa que foi preparada, eu também na altura tinha os meus 16 anos e vi isso, acompanhei pela televisão aquilo que foi preparado quando foi recebido pelo Presidente Eduardo Santos, e mesmo ali no aeroporto, 4 de Fevereiro, faz o seu primeiro discurso, que foi eu recolhi assim, uma parte final deste discurso em que ele diz: Angola, venho a ti com sentimentos de amizade, de reverência e de confiança, que tu possas realizar o teu destino de país livre e fraterno. O Deus do céu pôs o seu olhar benigno sobre todos os teus filhos e consolida em ti a fraternidade e o bem-estar humano. Deus abençoe Angola e que ele preserve a sua liberdade na verdade e na unidade. Foram palavras que ficaram. E então, 25 anos depois da primeira visita papal a Angola, era importante falar e destacar o papel, porque depois do Papa João Paulo II, tivemos em 2009, creio eu, Bento XVI também visitou. E possivelmente, creio que pelo andar, pela coisa, teremos um dia o Papa Francisco a visitar-nos.
O que ficou também, retido até hoje aqui na minha retina, passa a redundância, era exatamente ver um Papa chegar ao nosso aeroporto e beijar o solo.
Beijar o solo, era a característica de João Paulo II, o Papa Vietado. Mas era importante também, destes 25 anos da primeira visita papal, que passou assim um bocado à margem da imprensa, eu acho que esta questão da memória, e nós aqui é necessário a recordar isto, era importante também não deixar de falar, por exemplo, da figura de Paulo VI. Paulo VI, que foi um Papa que mesmo já naquela altura tinha uma visão completamente diferente do regime de Salazar, a questão ligada às colónias, e que chegou a receber também líderes dos movimentos de independência. Este próprio papel que Paulo VI tem, eu recordo quando miúdo cresci na zona da Samba, e há uma rua em Luanda, ali na Samba, que é a Rua Paulo VI, e nós, perdão, mas quem é esta figura? Paulo VI, quem é? E era a figura deste Papa. Então, foi importante, e é aqui recordar os 25 anos, foi a 4 de junho de 1992, que João Paulo II, de saudosa memória, visitou o nosso país.
Pois bem, para terminar e para aclarar, os mais novos, recebeu Amílcar Cabral pela Guiné e Cabo Verde, Agostinho Neto por Angola e Marcelino dos Santos pela Frelimo de Moçambique, no Vaticano. Causando um arrepio às próprias autoridades coloniais da altura.
Então, isto é importante, esta recuperação de irmos buscar Paulo VI, depois chegar a João Paulo II e estes 25 anos e o peso e o impacto que esta visita teve em Angola, a própria organização, e também aqui mérito, e deve haver uns que estão a ouvir a nossa emissão, e a organização dos próprios escoteiros, que se mobilizaram muito bem, de forma organizada, acompanharam e apoiaram as pessoas que tiveram a rua a ver o Papa. Eu lembro-me que na altura o Palácio Presidencial ainda era no Futungo de Belas, e ele passou pela Estrada da Samba no Papa Móvel, e eu tive a possibilidade de o ver assim, perto ainda miúdo, e é uma imagem que fica marcada desta figura de João Paulo II.
Muito bem, agora vamos à alta política. O que é que a imprensa internacional fala acerca da manifestação organizada pela UNITA no dia 3 de junho, foi sábado, aqui em Luanda, e um pouco por todo o país, pelos relatos que recebemos?
Pois, Manuel Vieira, aquilo foi encarado já mesmo o anúncio desta manifestação, foi aqui abordada pela própria imprensa portuguesa, e depois a Euronews acabou por passar também esta manifestação organizada pela UNITA em vários pontos do país. E o destaque aqui é a forma ordeira e organizada que este ato cívico e de cidadania decorreu, tanto da parte dos organizadores como também a própria postura da polícia. Aliás, a Polícia Nacional, em comunicado, revelou que a manifestação ocorreu de forma ordeira e bem organizada. Isto acabou por ser surpreendente pela positiva, a nível daquilo que foi abordado pela imprensa aqui, porque, e isto, coloco este tema aqui desta abordagem, porque de certa forma passa mais a ideia de que criou-se durante muito tempo a ideia de que a manifestação está associada à ruaça. E eu recordo que quando falasse com algumas pessoas, diziam: não, nós vamos organizar uma marcha. Então, mas não queremos ter manifestação. Mas disse: manifesta-se contra ou manifesta-se a favor de... E então a ideia que se criou, que quem se manifesta é quem está contra, quem quer provocar desordem, e aquilo acabou por ser organizado em vários pontos do país, algo de certa forma inédito, e a maneira como foi sucedida e revela de certa forma que é isto, que é esta atitude, que é esta postura democrática que aconteceu, e foi ressaltado, foi comentado e noticiado aqui pela positiva, o facto de se ter permitido uma manifestação, ainda que organizada pelo maior partido da oposição, e embora a UNITA tenha pedido nos seus comunicados que não se levassem material de propaganda política, mas acabou por ser referenciado aqui, bom, a postura da organização e o sucesso, porque se falam em várias pessoas, milhares de pessoas, e a forma também como a polícia se comportou, a atitude da polícia, a postura.
Muito bem. Ainda na diáspora, tem sido frequente Londres acolher várias sensibilidades da vida política, económica e social de Angola. Desta vez aconteceu o Angola Forum 2017. É normalmente organizada pela Chatham House, do nosso amigo Alex Vines. Desta vez há um destaque na intervenção de José Otávio Serra Van Dunen. É um conhecido académico aqui da nossa praça, ligado exatamente a este conhecimento político-científico, e conhece muito bem a nossa realidade, como é óbvio.
Pois, foi no Chatham House, o Angolan Forum 2017. Decorreu, foi todo dia, do dia 1 de junho, e o tema foi diversificação da economia, desenvolvimento e reforço da democracia. Foi isto na Chatham House. E eu destaco aqui porque houve de cerca de 15 oradores ou intervenções, houve cerca de 8 intervenções de angolanos. Eu falo aqui, por exemplo, da Ricardina Perdeneira, que tem um livro sobre como investir em Angola, ela é angolana e vive em Londres, de Raul Danda, da UNITA, de Vítor Lopes, que é do Standard Chartered Bank, da Maria da Cruz, que é da Câmara de Comércio Angola, Estados Unidos, a Carlos Candanda, que é da Casa CE, e tantos outros que acabaram por discursar. E destacamos aqui José Otávio Serra Van Dunen porque, como tu bem disseste, tem uma carreira académica, tem uma trajetória académica notável em Angola, mas ela acaba por ter também uma projeção aqui, fora de Angola, não só no Brasil, mas aqui em Portugal, que acaba por ser desconhecida. Por exemplo, pela parte de Carlos Feijó, são professores convidados da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. E esta intervenção dele, ele foi um dos oradores, em que ele acabou por falar de Connecting Resources and Society em Angola, a conectar recursos na sociedade angolana. Ele falou desta necessidade, foi um discurso que foi muito aplaudido, foi um discurso que foi muito bem recebido, porque ele falou da necessidade de promoção, de orientação e valorização dos recursos existentes e da sua relação, ligação com os vários setores da vida social. E é uma expressão que eu acabei de tirar, porque ele diz conectar recursos e conectar as pessoas aos recursos certos, a informação correta, de forma segura e eficiente, em termos de custos. E então, isto acaba por ser importante. Porquê? Porque foi... Não percebo, Manuel Vieira.
Sim, pode prosseguir. Houve então, um ligeiro corte.
E então, pois, e era esta própria intervenção que ele faz, essa abordagem hoje da questão dos recursos. E quando esta Angola é discutida num fórum deste, durante o dia, e este tipo de oradores que acabam por fazer a projeção, acabam por trazer este tema aqui, porque é importante partilhar com as pessoas aquilo que está a ser feito, aquilo que está a ser abordado. E nesta intervenção de Zé Otávio Serra Van Dunen, ele fala da necessidade disso, de nós conectarmos os recursos, olharmos para os recursos na sua valorização, no seu aproveitamento, de forma diferente, e estarem hoje ligados nesta aldeia global, neste mundo em que nos inserimos. Então, estes fóruns são importantes, e foi assim também este fórum para discutir Angola, uma Angola que é abordada, que é discutida fora. Diversificação da economia, desenvolvimento e reforço da democracia. Então, parabéns a todos os oradores angolanos que aí estiveram, e também o Chatham House, por uma vez mais ter trazido isso. E nós trouxemos aqui isto à conversa, a Vivência Express News e a MFM, porque era importante noticiar-se, dar destaque a isso, a esse tipo de intervenções, a esse tipo de atuações. Portanto, parabéns a todos.
Armindo Laureano, e agora a sua veia, digamos, cultural. Vem aí a edição 87 da Feira do Livro de Lisboa, a presença de títulos e, claro está, autores angolanos.
Muitos, é verdade. Esta é a edição 87 da Feira do Livro de Lisboa, que já começou no dia 1 de junho, teve uma abertura antecipada feita pelo presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que o teve de fazer porque está de visita agora aos Açores. Teve também a presença do presidente da Câmara de Lisboa, que, de certa forma, a Câmara de Lisboa é que dá um grande apoio a isso, e já foi prometido que desde este ano a Câmara de Lisboa anualmente irá contribuir com cerca de 120 mil euros para apoiar a feira. Esta Feira do Livro, que decorre de 1 a 18 deste mês, é a edição número 87. 87 é o número de edições consecutivas da Feira do Livro de Lisboa. É o maior evento literário de Portugal, com cerca de 500 mil visitantes e uma média de 27 mil pessoas por dia passam ali no Parque Eduardo VII, em Lisboa, para visitar a feira. Este ano tem cerca de 300 pavilhões e são 600 editores, a mais de 100 mil títulos, de mais de 1000 autores, e cerca de 1500 eventos acabam por estão programados para acontecer na feira. Manuel Vieira, há aqui um dado importante para também, porque é que trouxemos esta questão da feira, para perceber a relação que os portugueses têm com o livro e como é que a cultura do livro foi aqui incutida. Em 2006 foram vendidos cerca de 11,9 milhões de livros, ou seja, mais de um livro por cada cidadão português. Em 2006 também, os portugueses gastaram cerca de 142 milhões de euros em livros. 142 milhões de euros em livros num ano só. 12 euros é a média, é o preço médio de um livro em Portugal. E mais de metade dos livros vendidos em Portugal são de ficção ou de infanto-juvenil. E na área de cultura, para terminar a nível das curiosidades, e na área de cultura, o setor do livro em Portugal dá emprego a cerca de 36,6% e exporta cerca de 58%, para ver a força e o impacto que os livros têm na sociedade e a própria cultura do livro e a dimensão desta feira.
Pois bem, e agora para terminar, preparei-te uma surpresa, uma voz e as memórias que tens do Ouro Negro.
Do Ouro Negro.
E do Raul Indipo.
Raul Indipo. Dizer-te só uma coisa, e assim rapidinho, Manuel Vieira, sobre a Feira do Livro. Vamos ter lançamentos de autores angolanos. Dia 8 haverá um lançamento, nós vamos reportar, do livro sobre Joaquim Pinto de Andrade, da autoria de Maria de Diana Andringa. Mas isso depois voltaremos a falar dos autores. Já tenho estado todos os dias na feira para falar dos autores angolanos. Muito e isto bem. Que recorda Raul Indipo, porque ontem dia 4 de junho,
atenção, mais um 4, não é?
Sim, mais um 4, e neste foi o 4 de junho, foi 4 de junho de 2006, que Raul Indipo nos deixou. E falavas da Huila, Raul Indipo nasceu na Huila, nasceu na Chibia,
Exatamente.
E então, é o homem ligado ao duo Ouro Negro, que começou como um trio, e depois virou o duo Ouro Negro, né, o trabalho que ele fez com o Milo Macumão, Milo de Vitória Pereira. E então destaquei aqui o período em que ele nos deixou e esta trajetória toda do Ouro Negro e aqui de Raul Indipo, a própria dimensão, o impacto que o duo Raul com o Milo e o duo Ouro Negro teve no sucesso nas décadas de 60 e 70, quer em Angola, quer em Portugal, e a própria projeção. E aqui, interessante, quando eu me recordava desses 11 anos sem Raul Indipo, que ele que depois também se dedicou à pintura e veio-se a revelar um exímio artista, quando recordava uma coisa interessante. Quando eu preparava em tempos uma entrevista com Elias da Quimoes, o rei da música angolana, em sua casa encontro uma fotografia da Alessandra Simeão. Alessandra Simeão ainda pequena. E sabe o que é que eu partilho aqui? Quando Elias da Quimoes se casou com a sua esposa no início dos anos 70, creio que em 1973, Milo de Vitória Pereira, do Ouro Negro, amigo de Elias, seria o seu padrinho de casamento. Mas por motivos da agenda do Ouro Negro, Milo não esteve presente e delegou esta missão à irmã, falecida Anália de Vitória Pereira, mãe de Alexandre Simeão. E quem foi o espécie de anjinha, podemos assim dizer, a menina que acabou por levar as alianças e ali, ainda pequenina, é Alexandre Simeão, que aí aparece também. E então eu recordava muito disso e falava dessa questão. E desta figura, que ele nasceu na Chibia a 30 de novembro de 1933.
E o seu companheiro nasceu no Namibe.
Milo Macumon faleceu ainda em abril de 85, e desde esta altura a ligação que eles tinham à sua morte afetou muito Rolandi, porque ainda assim foi fazendo uma carreira a solo, mas sem ficar desligado daquilo que é o do Ouro Negro e as participações. Eu ontem falava com Eduardo Nascimento, um angolano, que venceu um festival RTP da canção e que venceu o do Ouro Negro, e falávamos ao telefone, ainda temos estado no Portugal, e falávamos do eu disse-lhe, olha, Eduardo, faz 11 anos desde a morte do Raul Aguipa, e Raul de saudosa memória, e fomos recordando, e ele foi falando também de vários momentos. Então é isto que acabamos por trazer aqui e fazer esta abordagem toda.
E este momento, marcado também pelos nossos ouvintes, os internautas que estão connosco, rapidamente, e como fazemos sempre, um abraço a todos eles. Vai ser impossível, mas pelo menos a menção a alguns.
Sim, vai ser quase possível, mas conseguimos fazer menção a alguns que nos têm estado aqui acompanhar neste mundo em duas sintonias. Eu destaco aqui o Marcial, que está sempre presente, a Buda Costa, o Zacarias Capuco, o Isidro Ernesto, o Vítor Bala, o pastor Manuel da Silva Gomes, o João Pessoa também, a Érica Jandira, a Mónica Witt, Fernando Martins, a Sueli Brandão, o Cris Freitas, a Carmen, a Paula Miranda, a Cristina Silvestre e tantos outros que têm estado a acompanhar esse trabalho aqui entre a MFM e a Vivências Press News, e também deixo para visitarem o site que nós continuamos a fazer atualização da informação. Hoje temos crónica de Paula Mota sobre bem viver na página da Vivências Press News. Olha,
Muito obrigado. E um grande
abraço, e a nível da comunicação, voltaremos na quarta-feira para falar de uma notícia que tem sido destacada aqui, que é a retirada dos canais SIC Notícias e SIC Internacional da plataforma da DSTV.
Muito bem, Vamos falar. Na quarta-feira voltaremos então ao contacto. Um forte abraço.